Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre educação inclusiva, com ênfase em deficiência auditiva, com o professor Rafael Dias Silva. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Rafael Dias Silva é especialista em língua brasileira de sinais, formado em Libras pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS. Conta com o título de pesquisador e especialista em educação de surdos. Leciona no programa Habitat de Inovação Tecnológica e Social na USP Leste. Atualmente é mestrando em educação voltada para a formação de professores na área de educação inclusiva. Este ano lançou o livro Língua Brasileira de Sinais, Libras, que tem como objetivo contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva, por meio do estudo que analisa os vários aspectos da surdez e as metodologias que permitem um ensino de qualidade a todas. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. O tema da redação desse ano do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Causou polêmica. Lembrando que a presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decidiu que não poderia ser aplicada a nota zero automaticamente para redações consideradas desrespeitosas aos direitos humanos. Professor, a decisão da justiça não é um estímulo ao preconceito?
Eu considero que realmente acaba estimulando mesmo essa separação, né? Que hoje, para o surdo, isso já é muito evidente, né? Acho que não só o surdo, para todas as pessoas que têm deficiências no Brasil, né?
As políticas públicas no Brasil não contemplam a inclusão dos surdos?
Lei existe, né? Então, acho que o passo agora que a gente precisa ter é justamente transformar essas leis em realidade para esses alunos, né? Ao longo aí de 20 anos, a gente tem muitas publicações, né? Declarações, leis que garantem, né, essa acessibilidade educacional, a saúde de alunos deficientes, surdos também. O problema é que você vê pouco a concretização dessas leis na prática, né? Então, esses alunos muitas vezes ficam perdidos aí sem apoio, principalmente na parte educacional.
Quais são as razões?
Como eu estou na parte de pesquisa, de formação de professores, que é a área que eu atuo mais, eu vejo que esses professores, eles precisam sair das suas formações iniciais já com uma estrutura educacional para trabalhar com esses alunos, né? Seja ele qual deficiência for, né? E fora isso, essa formação inicial, a gente tem que também pensar nesses professores que já estão aí, já são formados e que não tiveram em suas formações iniciais nenhum tipo de amparo, de metodologia, de como estabelecer uma estratégia educacional para alunos com várias especificidades.
Diante dessa realidade, não é possível falar em inclusão.
Fica bem complicado a gente pensar numa inclusão 100%, né? Que infelizmente a gente percebe hoje que ainda não atingimos esse objetivo, né? Claro que a gente tem experiências muito boas, né? Escolas que desempenham atividades excepcionais, que garantem esse aprendizado desse aluno, né? As escolas bilíngues. A grande maioria desses alunos, ele fica invisível, né, no processo educacional.
Ou seja, a população de baixa renda ainda não tem acesso.
Infelizmente, ainda não tem acesso.
Falando no Enem novamente, o surdo que fez a redação nota 1000 no Enem e passou em primeiro lugar, deixa curso por falta de acessibilidade. Foi na PUC do Rio de Janeiro, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o aluno Bernardo Lucas Pinon, não pôde acompanhar as aulas por não ter a ver quem fizesse leitura labial. Ele superou todas as condições adversas, entrou na universidade e agora não pode cursar.
Eu consigo separar em dois momentos aí. Primeiro, nessa formação continuada inicial desses professores, que vão conseguir fazer um trabalho com esse aluno desde as séries iniciais até o ensino médio, garantindo que esse aluno consiga ter acesso ao ensino superior. Ponto. vencido essa etapa, as universidades agora elas precisam se organizar, né, em como contratar profissionais. Então é um passo dois aí, e que agora, com uma maior acessibilidade desses alunos surdos no Enem, eu acredito muito que as aprovações vão aumentar, e essa realidade, se ela não for começada a ser pensada, esses casos, como aconteceu com esse aluno, vão se multiplicar pelo país.
Não vai ser possível atender a demanda de alunos que ingressarão na universidade e não terão condições de fazer o curso.
Se não tiver um preparo de contratação de profissionais, tradutor e intérprete, né? Isso para as federais inclui abrir concurso público, é, né, uma série, uma logística aí muito grande que a gente precisa já estar pensando.
Vamos dar uma parada na nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha. Maria Bethânia, Cartas de Amor.
Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão, lendo o envelope bonito, o seu subscrito, eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia: estou farto de ti. Porém coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava, dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta verdade tristonha, ou mentira risonha, uma carta nos traz. E assim, pensando, rasguei sua carta e queimei para não sofrer mais. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi, no meu tempo, cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Quem me dera o tempo em que eu escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas. Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Porém não tive coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava, dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta verdade tristonha, ou mentira risonha, uma carta nos traz. Assim, pensando, rasguei sua carta e queimei para não sofrer mais.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Rafael Dias Silva, especialista na língua brasileira de sinais. Professor, atualmente muito se discute sobre educação especial e inclusiva no Brasil. Ela já se tornou uma política como parte da agenda educacional para uma sociedade mais justa e inclusiva?
Eu acho que a gente está caminhando. Nos últimos anos, a gente consegue perceber que avançamos, ainda não o que a gente pensa de um modelo ideal, assim, né? É, ainda muitos jovens ficam à margem do processo de escolarização, né? É, eu que trabalho com muitos alunos, tanto de escolas particulares como de escolas públicas, né? Eu vejo que essa realidade, ela está aí presente, né? É, avançamos muito. Agora a gente precisa o quê? Fazer com que as leis sejam cumpridas, né? Garantir que a gente tenha uma formação de professores inicial, continuada, adequada, é, formar melhor os nossos tradutores e intérpretes, né? Com uma carga horária adequada, com ensino superior para esses profissionais. né? Eu acho que esse conjunto vai fazer com que a gente melhore cada vez mais,
né? Ou seja, nós precisamos de políticas públicas que contemplem a situação do surdo, né, na educação.
Sim, sim. E eu acho que o tema do Enem, né, o Enep esse ano eu acredito que ele deu dois grandes avanços. Primeiro,
o tema da redação, né?
Exatamente, né? Adotar a questão da videoprova, que era um modelo experimental, que foi esse ano, que o Enep contou com o apoio aí de professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esse foi um primeiro, foi uma demanda da comunidade surda de anos, né, que ficou lutando para ter esse direito de uma prova na língua deles, né, é muito... acho que todo mundo que está envolvido celebrou isso. E o segundo, o tema, né? Eu acho que fez você parar e refletir. Então, acho que o Brasil parou no domingo para segunda-feira e pensou, né? Nossa, o que que nós estamos fazendo com esses alunos aí? E acabou esticando um pouco mais, acho que para todas as deficiências, né?
A população surda ainda é alvo de preconceitos na sociedade. Isso dificulta muito a inclusão?
Eu acho que esse preconceito é um pouco de falta realmente de conhecimento, né? São usuários de uma língua que é diferente da nossa, mas e tem uma cultura diferente da nossa. Então, eu acho que é um pouco esse preconceito vem do não conhecimento de como que esses indivíduos se relacionam entre si, entre a comunidade ouvinte, né? Acho que é um pouco de desconhecimento que vem esse preconceito.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Rafael Dias Silva para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Muito se fala sobre a radicalização da política, sobre haver menos espaço para o centro, sobre um ressurgir de movimentos não comprometidos com a democracia. Por outro lado, não são desconhecidas as dificuldades enfrentadas pelo Estado e, mais particularmente, pela administração pública para colocar em prática os direitos fundamentais. Tenho uma convicção de que no Brasil a Constituição de 88 inaugurou um período verdadeiramente democrático. Não me resta dúvida que a Constituição de 88 tem intenções, projetos e programas democráticos. Porém, as instituições políticas, mesmo as mais básicas e gerais, como o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, parecem não ter evoluído bastante em termos organizacionais para fazer frente aos objetivos estabelecidos pela Carta de 88. A sensação de ineficácia da Constituição, depois de 30 anos da sua vigência, e o ambiente de radicalização política criam, por sua vez, um caldo de insatisfação social que pode vir a colocar em risco as conquistas democráticas de 88. É fundamental, dessa forma, que se estimule, se acelere o amadurecimento de nossas instituições políticas, para que não seja cedido espaço às forças que pregam o retrocesso. É o momento da radicalização democrática. Chamo de radicalização democrática a um processo de transformação político-institucional pelo qual vários países, inclusive o Brasil em alguma medida, já passaram ou vêm passando como reação a um quadro de progressivo descrédito das instituições públicas mais tradicionais. São exemplos desse processo a introdução na legislação de mecanismos que tentam dar maior qualidade aos processos democráticos. A utilização a miúde de mecanismos de democracia direta ou de democracia de proximidade. Países diversos têm renovado suas instituições e os seus instrumentos de governança, atentos à necessidade de resolver os problemas relacionados ao bom funcionamento da democracia. Forma-se uma nova agenda democrática. Falo, meus caros, por exemplo, na utilização mais frequente de plebiscitos e referendos, na realização de prévias partidárias abertas, no recall, na pluralidade do setor da mídia. Falo na utilização das tecnologias de interação e comunicação hoje existentes, aplicativos móveis, redes sociais, como instrumentos de participação popular. Falo ainda na realização obrigatória de audiências e consultas públicas previamente à edição, pela administração e pelas agências reguladoras, de medidas de repercussão geral. Todos esses são exemplos de mudanças que podem aprofundar entre nós a experiência democrática. Há uma agenda brasileira da radicalização democrática, Joel. E é a essa agenda que vou me dedicar nos próximos programas.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o professor Rafael Dias Silva, especialista na língua brasileira de sinais. Professor, o senhor participa de algumas iniciativas de projetos sociais para a inclusão, né, dos surdos na educação.
Desde 2014, eu criei um projeto que é um cursinho pré-vestibular para alunos surdos. Então, é totalmente gratuito para esses alunos, com a parceria da Secretaria de Educação de São Paulo, a ABITS da USP Leste e Libras na Ciência, que é uma empresa que eu sou o diretor. E aí a gente fornece uma preparação para o vestibular do Enem e da FUVEST. Então, esse projeto nasceu um pouco dessa observação que eu tive de ver que o vestibular ainda é uma barreira para esses alunos do ensino médio, né? Por questões linguísticas, redação é uma delas, né? A estrutura gramatical é outra, então você precisa de um professor que corrija essa prova de maneira diferente, e o próprio enunciado das questões, né? Então, essas são dificuldades que a gente encontra para o acesso à universidade. Esse projeto ele nasceu numa parceria, nós trabalhamos com 12 professores, são todos professores bilíngues.
Quantos alunos participam?
Este ano, na edição, nós temos 18 alunos, a grande maioria da Zona Leste, mas a gente tem da Grande São Paulo, porque a gente não restringe. A única observação que a gente faz na ficha de inscrição é que envie audiometria, seja surdo, né, e seja bolsista de alguma escola ou privada com bolsa, ou pública do Estado de São Paulo.
Muito bem, a preocupação de vocês é em relação ao aluno que pretende cursar a universidade. E no ensino médio, professor, como está a situação do jovem surdo no país?
No ensino médio, acho que é um pouco um dos objetivos desse projeto, que foi fazer uma revisão desses conteúdos, que muitas vezes esses conteúdos eles não são administrados durante o processo do ensino médio, né, o período dos 3 anos do ensino médio. Então é uma maneira da gente conseguir, através dos professores que são especialistas, cada um na sua área, né, de educação, a gente consegue fazer essa revisão, consegue trabalhar o modelo de redação. Então a gente acaba fazendo com que esse aluno faça essa revisão e venha a ter aqueles conteúdos que ele não teve, ou se ele teve, ele volta a fazer uns exercícios e ter aquele conteúdo.
Para isso é necessário professores especializados. Como está sendo a formação do professor?
Antes a gente formava os professores de uma maneira geral. Hoje eu percebo que cada vez mais a gente precisa formar professores especialistas nas áreas que eles vão trabalhar, né? Por quê? É um pouco da dificuldade que eu enfrento. Eu dou física para surdos, né? Que é uma das disciplinas que eu dou. Eu tenho outros professores que dão biologia, que dão história. A língua tem sinais diferentes, tem a parte conceitual diferente. Então, se você não consegue formar professores que tenham essa bagagem, você acaba comprometendo o aprendizado desse aluno. Isso pode ser a curto ou muito a longo prazo. É o que acontece, né? Infelizmente, hoje, eu trabalho com alunos da escola pública que chegam no primeiro ano do ensino médio e não sabem a diferença de número par e número ímpar. Não conseguem identificar no próprio nome o que é uma vogal, o que é uma consoante. Isso, estamos falando de alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, alguma coisa precisa ser feita.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O conteúdo dos arquivos do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg vai fazer parte de exposições permanentes sobre as atrocidades cometidas pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. A informação foi dada à ONU News pelo responsável pela custódia dos arquivos, o juiz da Corte Internacional de Justiça, CIJ, o professor brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade. Nesta entrevista, após sua reeleição para a CIJ na semana passada, Cansado Trindade explicou como se deu a proposta de tornar os arquivos parte das exposições permanentes sobre o Holocausto nos Estados Unidos e na França.
Um acordo com autorização das Nações Unidas e também as potências aliadas da Segunda Guerra a manter a guarda dos arquivos de Nuremberg. Então, nós agora conseguimos que o conteúdo dos arquivos seja incluído nas exposições permanentes do Holocaust Museum, em Washington, e do Memorial de la Shoah, em Paris. Pela primeira vez isso será dado a público e eu tenho uma honra enorme de ser o responsável por essa custódia, com vistas a contribuir ainda mais a preservar a história, a luta contra a crueldade humana e em defesa dos valores comuns superiores que orientam toda a comunidade internacional.
A autorização partiu do Departamento Jurídico das Nações Unidas. Os registros são parte da coleção da Biblioteca da Corte Internacional de Justiça, confiados pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, a CIJ, em outubro de 1946. Os arquivos têm vídeos, documentos, gravações em discos de metal e uma série de exibições. A coleção da Biblioteca da CIJ tem cerca de 60 mil volumes, com mais de 30 mil títulos, mas não é aberta ao público. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Rafael Dias Silva, especialista na língua brasileira de sinais, do ABIT, da USP Leste. Professor, existe um grande desafio no nosso país. Atender, primeiro, na formação de professores e de alunos também que querem ingressar na universidade e não têm essa possibilidade, como esse jovem lá do Rio de Janeiro. E também lutar contra o preconceito da sociedade. Como vencer esse desafio?
Eu sou muito otimista nessas questões, porque eu acho que todos os envolvidos que trabalham com educação para surdos, a gente percebe que esses jovens têm um potencial gigante, né? Como qualquer outro jovem, né? Mesmo a gente pensando nessas características diferentes, eu não gosto nem de falar limitações, mas são características diferentes, né? Mas eles conseguem se apropriar do conhecimento de uma maneira diferente de nós ouvintes, né? Mas são jovens que têm um potencial maravilhoso, né? E que faltam só um apoio justamente para eles vencerem, conquistarem um espaço na sociedade, né? E isso, esse apoio vem com formação adequada de professores, né? Eficaz e aplicação dessas políticas públicas de maneira eficaz, né? Então eu acho que juntando isso, a gente consegue dar um apoio para esse jovem. Com essa construção, a gente acaba também vencendo a questão do preconceito, porque você vai levar conhecimento às pessoas, e isso acaba diminuindo esse preconceito, que eu entendo que é só pela falta realmente de conhecimento mesmo que as pessoas têm.
É necessário uma política de Estado que contemple essa população.
Sim, hoje a gente tem várias iniciativas, a gente vê que anos a comunidade surda passou, por exemplo, no Estado, né? As escolas estaduais, anos esses jovens passaram sem a presença de intérpretes, né? Quantos surdos se formaram sem um intérprete em sala de aula? Hoje a gente já tem outra realidade, né? Agora a realidade é formar bem esses profissionais que atendem esses alunos, porque os intérpretes já têm.
Para encerrar nossa entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Nós vamos ouvir agora Marisa Monte, Dança da Solidão.
Solidão é lá que
Agradeço a participação do professor Rafael Dias Silva, especialista na língua brasileira de sinais. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos são Direitos de Todos, Intolerância, Eu Me Importo e Você, pelo Facebook, pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.